Está iniciando agora, Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT. Apresentação, Dulce Opitz.
Olá, sou Dulce Opitz e está começando mais uma edição do Sala de Audiência. Transmitido pela Rádio Web Ajures, este programa também é disponibilizado em convênio com a AGERT para rádios associadas. Hoje vamos falar sobre os direitos humanos e as questões de gênero. As nossas convidadas são a vice-procuradora-geral da República, Ella Vieco Volkmer de Castilho, e a juíza de direito do primeiro juizado de violência doméstica de Porto Alegre, doutora Magele Franz Machado. Entre os temas, abordaremos a violência doméstica, a proteção da mulher e outros temas relacionados à questão de gênero. Sejam muito bem-vindas, é um prazer tê-las aqui. Eu vou começar fazendo uma pergunta para a doutora Ella, para introduzir a questão. O que simboliza a questão do gênero?
Bom, essa palavra gênero é uma palavra que está entrando agora na linguagem jurídica e ela tem uma importância política, uma dimensão política. Ela até, a sua elaboração teórica foi com esse conteúdo, né, de avançar nos direitos das mulheres. Então, o gênero faz repensar o direito, a maneira como o direito ele se estrutura, como é que ele é aplicado, né? Porque é uma categoria relacional em que ela dá foco, né, aos papéis que são construídos socialmente para homens e para mulheres, e como essa construção é uma construção assimétrica, né, de subordinação de um lado em relação ao outro, e esse lado que é subordinado, infelizmente, é o das mulheres.
E a senhora vem desenvolvendo vários trabalhos, né, nesse tema, nesta matéria, sobre a questão das mulheres e o tráfico de mulheres, turismo sexual, e antes a gente conversava aqui um serviço também de suporte jurídico, como é que funciona, como é que é esse trabalho? A senhora poderia falar um pouquinho para nós sobre esse trabalho?
Então, bom, eu fui capturada, né, por essas questões da mulher nos anos 80, na época da Constituinte, e eu acabei, assim, participando da Conferência de Viena, de Direitos Humanos, depois em Beijing. Então, toda essa elaboração, né, dos direitos da mulher. Então, várias atividades minhas, elas estão relacionadas com isso. Então, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista como membro do Ministério Público, né? No ponto de vista acadêmico, eu coordeno um projeto de extensão no Núcleo de Prática Jurídica da UNB, em que a gente oferece assistência às mulheres, aquela assistência que é um direito da Lei Maria da Penha, que a mulher, quando ela vai pedir a medida protetiva, quando ela vai à justiça, de ela ter uma assistência. E um diferencial desse projeto é que nós também trabalhamos numa visão, no momento do atendimento, ele já é um atendimento bem diferenciado. As mulheres não precisam falar para o estudante de direito, depois para o estudante de psicologia, depois para o estudante de serviço social. É um acolhimento já interdisciplinar.
Uma equipe que...
Nós já estamos em 7 anos, com muitas, assim, dificuldades, mas muito gratificante, né, esse trabalho, porque as mulheres que recebem essa assistência, elas se sentem, elas dizem que fazem a diferença, né? Então, é todo sábado, né, amanhã, está acontecendo, assim, esse trabalho. E claro, tem o atendimento judicial, né? Quer dizer, audiências e tudo mais. Você queria fazer mais uma pergunta sobre isso? Ou também eu queria ressaltar um outro trabalho que eu faço, que é dentro do Ministério Público Federal, que é coordenar um comitê de equidade de gênero e raça. Né? Uhum. Isso é dentro de um programa da Secretaria de Política para as Mulheres, em que entidades governamentais, empresas, elas se associam e elas têm metas a cumprir, e essas metas dizem respeito a promover essa equidade de gênero e raça. Então, esses dois trabalhos, para mim, são muito importantes.
Nas empresas, a senhora diz de inclusão de mulher, como seria
por exemplo, a
igualdade com o homem, questão de salários, não sei.
Por exemplo, lá na procuradoria, quais são os temas que nós estamos discutindo? A possibilidade do teletrabalho para mulheres gestantes, para as mulheres com crianças pequenas, não só para as mulheres, para os homens, né? Porque a ideia é a seguinte: para você promover a equidade, não é só partindo assim daquelas diferenças da mulher, porque a mulher é que tem a função, vamos dizer, reprodutiva do ponto de vista biológico, mas os homens também. Então, como que a gente pode fazer com que os homens dividam as tarefas com as mulheres, né? Então, o teletrabalho, tanto para homens quanto para mulheres, o aumento de possibilidade de vagas na creche, levantamento para ver quais são os gargalos para que as mulheres servidoras, por exemplo, acedam a funções. E tem um problema que é muito... E é difícil, porque aí tem a questão da lei, né? Nós não temos cota para mulheres ou para negros e negras no concurso do Ministério Público. E aí o que a gente vê é que o Ministério Público, ele tem uma cor branca e ele é masculino, né? Então, em 1999, eu era presidente da Associação de Procuradores, nós éramos mulheres cerca de 30%. E a gente não conseguiu, nesses anos, aumentar. E aí a gente vê que as mulheres, elas deixam para os seus companheiros: não, agora é você que vai fazer o concurso, eu faço depois, acaba não fazendo. Então, a gente tem que criar condições para que as mulheres possam também desenvolver as suas potencialidades. Pô, acho que eu já estou falando
demais. Aqui nós estamos com um pouquinho mais de sorte. Eu acho que aqui no Judiciário nós já somos uma maioria de mulheres, né? Em atividade.
Se não quase,
mas enfim. Mas é uma luta constante, porque foram séculos, né, de dominação, então não se muda tão rapidamente a mentalidade. Né? Às vezes a gente até mesmo, nós acabamos reproduzindo alguns Sim. modelos dentro de casa, com as nossas filhas, passando, uhum. né, assumindo aquela função da rainha do lar, que eu ouvi não sei quem dizer esses dias, rainha do lar, por favor, não me chame de rainha do lar. Mas enfim, e assim, para encerrar esse primeiro bloco, a senhora, na sua área de trabalho, enfim, junto ao Ministério Público, além desse trabalho específico, né, das mulheres vítimas de violência doméstica, com relação a essas outras questões que foram debatidas há pouco tempo, até em novela, do tráfico de mulheres e essas questões, a senhora está se fazendo alguma coisa de concreto no Brasil? Qual é a nossa realidade? Porque nem sempre se toma conhecimento. Turismo sexual, que a gente ouve, no Nordeste tem, né, no Nordeste, no Rio, enfim, nesses lugares onde de litoral, que vem muitos turistas. A senhora tem uma ideia de como é que está isso? Se tem alguma medida sendo tomada?
Sim. E, bom, com relação a tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, que é uma das hipóteses, né, do protocolo de Palermo, o Brasil, ele tem a sua legislação mais ou menos adequada ao protocolo, né? Eu tenho muitas críticas, inclusive, essa legislação, porque o tráfico de pessoas é toda aquela conduta referente a uma pessoa. Ela não necessariamente precisa ser mulher, como antigamente. E na nossa legislação diz para fins de prostituição, né? E o protocolo de Palermo, ele não fala para fins de prostituição, ele diz para fins de exploração sexual. Então, a nossa lei, eu faço uma leitura crítica, porque ela acaba incidindo para mulheres que consentem, mulheres adultas que querem se prostituir, sabem que vão para o exterior para se prostituir. Incide também sobre um segmento, que é o segmento das travestis, né? Em que elas são excluídas as possibilidades de sua inserção em outros mercados de trabalho. Então, elas mesmo que são dirigidas, né, desde jovens para esse mercado do sexo. Mas acontece que é uma escolha, né, das pessoas. E a nossa legislação acaba assim, criminalizando indiretamente a prostituição. Com relação ao turismo sexual, é o contrário. São muitos... são estrangeiros que vêm para o Brasil e que, então, vem a busca, né, desse mercado do sexo. E aí, nesse caso, infelizmente, esse mercado, vamos dizer, o que eles procuram, principalmente, são meninas, né? Porque no caso do tráfico de mulheres para o exterior no Brasil, todas as pesquisas mostram que são a maioria, né? É muito pequena percentagem de adolescentes. São realmente mulheres adultas. Então, aí o turismo sexual, ela incide sobre uma realidade aqui que é da exploração sexual de meninas e adolescentes, né? Bom, ainda assim, o tráfico de pessoas, ele foi criminalizado e tem toda assim essa visão, né? Mas a gente também tem que ter uma percepção de como essas coisas elas foram colocadas no protocolo de Palermo, né? Tem uma dimensão política, uma dimensão assim em termos de países de primeiro mundo e terceiro mundo como barreiras à migração, né? Então, hoje em dia, que a poeira um pouco baixou, as pesquisas estão mostrando que o tráfico de pessoas que realmente é importante, é relevante, e no Brasil é o do trabalho escravo, é da superexploração do trabalho, que pode ser até a do trabalho sexual, entendeu? Então, a gente precisa de muitos estudos, né? Muitas pesquisas e a gente tem muita dificuldade justamente porque a prostituição, o mercado do sexo, ele a gente não tem como acessar e ele tem uma série de estruturas de criminalização indireta, que não é uma criminalização, vamos dizer, legal, né? Então, não sei, deu para perceber que eu tenho um pouco uma visão, assim, eu acho que tem que a mídia trabalha muito com isso, isso cai muito no gosto das pessoas, mas...
é bem assim, tem outros aspectos.
Não é
bem assim,
não é que não exista o tráfico, não é que não exista, mas eu acho que existe um certo fascínio sobre aquelas coisas, assim, que a mídia... cai no gosto, né? Aqueles casos.
Sim,
que são mais...
Que chama a audiência, né? Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos apresentando Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT,